Même si...
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo chuvoso, 9 graus em Paris. Em destaque nesta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, a Ucrânia amanhece sob alerta aéreo de mísseis russos lançados na direção de Kiev e contra outras regiões do país, depois de Donald Trump e Emmanuel Macron anunciarem em Washington que uma trégua no conflito está perto de ser alcançada. Após fracasso no ano passado na Colômbia, as negociações da COP16 sobre a biodiversidade são retomadas hoje em Roma. E o Papa Francisco descansou bem durante a noite, segundo o boletim médico divulgado pelo Vaticano. Essas e outras notícias a seguir. O presidente francês Emmanuel Macron e o americano Donald Trump acreditam que uma trégua na guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia pode ser alcançada nas próximas semanas, depois do encontro que tiveram ontem na Casa Branca. Apesar das declarações dos dois líderes, todo o território ucraniano amanheceu nesta terça-feira sob alerta de ataques de mísseis russos, inclusive mísseis de cruzeiro lançados na direção de Kiev. O brasileiro Jonathan Santiago, residente há vários anos na Ucrânia, registrou ontem à noite os bombardeios insistentes da Rússia, que começaram por volta de 22 horas. Vamos ouvir Jonathan Santiago.
Olha, os últimos dias, depois que começou esse negócio sobre possível tratado de paz, aí, possível eleições, o negócio tá bem feio, assim, muito, muito ataque mesmo. Dura mais ou menos umas 5 horas, 6 horas, e é ataque, 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 drone, 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 e barulho de explosão. Isso, olha, vai fazer já uma semana, assim, mas sem parar, sem parar. Eu não lembro de quando foi tantos ataques assim, sem parar, em uma semana seguida. E é míssil, e é drone, a gente fica deitado na cama escutando. A recomendação é descer pro abrigo, mas assim, é todo dia, então às vezes a gente não desce pro abrigo. Só que assim, esse barulho, ele, assim, é explosão, às vezes é uma explosão muito alta, chega a tremer as janelas, é complicado.
O brasileiro Jonathan Santiago mora na capital ucraniana. A correspondente da RFI nos Estados Unidos acompanhou os desdobramentos da visita de Macron à Casa Branca e a reação de Moscou ao que está sendo proposto pelo presidente Donald Trump e também pelos europeus. Vamos ouvir Luciana Rosa.
Em uma entrevista televisionada realizada na noite dessa segunda, o presidente russo Vladimir Putin indicou que a Europa poderia desempenhar um papel importante nas negociações de paz, afirmando que os europeus, mas também outros países, têm o direito e a oportunidade de participar. Putin também considerou uma boa ideia a proposta de Donald Trump para que a Rússia, Estados Unidos e China reduzam seus gastos militares pela metade, mostrando-se aberto a discussões sobre o tema. Além disso, o líder russo expressou interesse em investimentos americanos na exploração de minerais estratégicos em territórios ucranianos sob ocupação russa, destacando que empresas russas e americanas já estão em contato para possíveis parcerias econômicas dentro do contexto da resolução do conflito. Em Washington, o presidente francês Emmanuel Macron defendeu a necessidade de retomar o diálogo com Putin, afirmando que ser forte e ter capacidade de dissuasão é a única maneira de garantir que um acordo seja respeitado. O presidente francês ressaltou que os Estados Unidos possuem um papel essencial nessa mediação e que o objetivo deve ser estabelecer garantias de segurança verificáveis a curto prazo, com apoio internacional para assegurar a credibilidade do processo.
No terceiro aniversário da invasão à Ucrânia, lembrado ontem, os Estados Unidos e a Rússia aprovaram conjuntamente uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, proposta por Washington pedindo o fim da guerra, mas sem mencionar a agressão russa. A medida recebeu 10 votos a favor, enquanto 5 países europeus, incluindo o Reino Unido e França, se abstiveram. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU comemorou um acordo histórico que consolida, segundo os europeus, a inversão de aliança estratégica de Trump com Putin, em detrimento da segurança na Europa. O texto da resolução chancela o fim do respeito às fronteiras na interpretação de vários analistas europeus. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, visitará Washington até o fim da semana para se reunir com Trump. Starmer e Macron estão articulados na busca por convencer Donald Trump a não apresentar um acordo de cessar-fogo com Putin a qualquer custo e manter a Europa envolvida nas negociações. Em Marselha, no sul da França, 2 pessoas foram detidas pela polícia nesta manhã, suspeitas de terem lançado explosivos nos jardins do consulado da Rússia na cidade. De acordo com a polícia local, 3 garrafas plásticas de refrigerante de 0,5 litro foram jogadas ontem nos jardins do consulado. 2 estouraram, mas sem deixar feridos. A 16ª Conferência da ONU sobre a Biodiversidade é retomada em Roma nesta terça-feira para tentar desbloquear o conflito entre os países ricos do Norte e o Sul global sobre os fundos destinados a deter a destruição do meio ambiente até 2030. São 3 dias de negociações na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Quase 4 meses após a suspensão dos trabalhos na Colômbia, por falta de acordo entre os 196 países signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Desde o encontro em Cali, nem os países ricos, liderados pela União Europeia, Japão e Canadá, na ausência dos Estados Unidos, que não é signatário dessa convenção, nem os países em desenvolvimento cederam em suas posições. Para a ONG WWF, aqui na França, ainda não há mais razões para alcançar um acordo em Roma do que em Cali no ano passado. O Papa Francisco, hospitalizado há 12 dias em Roma, continua em estado crítico com uma pneumonia bilateral, mas descansou bem durante a noite, informou o Vaticano na manhã desta terça-feira. Na segunda-feira, a Santa Sé havia informado que o Papa argentino teve uma leve melhora e que há insuficiência renal leve que ele apresentou desde domingo não era preocupante. 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas depois que uma ponte desabou em um canteiro de obras de uma via expressa na Coreia do Sul. Segundo o balanço atualizado dos bombeiros, um funcionário do Ministério do Interior afirmou que 2 mortos são chineses e os outros 2 sul-coreanos.